Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Metade do concelho de Vila de Rei ardeu no incêndio de agosto. Os dados referem-se a prejuízos diretos e são avançados pela própria autarquia. Secretaria de Estado da Educação aprova novo curso técnico de turismo do Agrupamento Escolas Nuno Santa Maria. Protege Movimento pelo Tejo apresentou esta quarta-feira ao Ministro do Ambiente medidas de proteção do rio contra a poluição.
Quanto à previsão do estado do tempo para este último dia do mês de agosto, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde. Vamos ter vento fraco, soprando moderado de nordeste nas terras altas. Conte também com subida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai apresentar máxima de 32 graus. As capitais à nossa volta, igualmente 32 para Santarém. Vamos ter 31 para Castelo Branco, 30 para Porto Alegre, 29 para Coimbra, 28 para Lisboa e 26 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenham uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Uma boa tarde. Os incêndios que afetaram o concelho de Vila de Rei entre os dias 13 e 18 de agosto causaram um elevado número de prejuízos diretos, registando um total de 10 mil hectares de área ardida, cerca de 100 quilómetros quadrados, o que corresponde a 52% da área do concelho. O primeiro levantamento, levado a cabo pelos serviços do município, onde falta ainda juntar alguns dados fornecidos por pessoas com terrenos e habitações no concelho, mas que lá não residem diariamente, dá conta de uma casa de primeira habitação totalmente destruída e de duas parcialmente também destruídas. A juntar estes números juntam-se ainda 12 casas de habitação parcialmente afetadas pelas chamas, 32 barracões e palheiros, 17 casas em ruínas e 13 depósitos de água, ainda máquinas e equipamentos agrícolas. Além da floresta ardida, contabilizam-se também milhares de árvores de fruto queimadas, extensas áreas de vinha, sobreiros e medronheiros. Regista-se também a morte de dezenas de animais e a destruição de perto de 1 milhar de colmeias. De momento, e tendo em conta que o Ministério da Agricultura não deu ainda qualquer orientação sobre respostas a dar nesta situação, o município de Vila de Rei e também Acre e Pinhal encontram-se a assegurar a alimentação dos animais cujos proprietários perderam os locais de pastagem e, consequentemente, condições para garantir a sua subsistência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria vai disponibilizar, já no ano letivo 2017-2018, uma nova oferta formativa, no caso, o curso profissional de técnico de turismo. O objetivo do novo curso é formar profissionais com competências técnicas na área dos serviços a empresas de turismo, agências de viagem, organização de eventos e unidades turísticas. O arranque do curso de técnico profissional de turismo está agora, apesar da aprovação pela Secretaria de Estado da Educação esta quarta-feira, dependente do número de alunos necessários para o seu arranque, uma vez que, para constituir aquela que será a primeira turma desta nova área de formação, são necessários 24 alunos. A professora Natália Nogueira, vice-diretora do agrupamento, explicou esta manhã à ERTS as dificuldades colocadas à concretização deste novo curso.
Neste ano nós conseguimos que cerca de 11 alunos escolhessem efetivamente como primeira opção logo o profissional e neste caso o técnico de turismo, porque muitas vezes os alunos saem do nono ano, vão ainda para os cursos científico-humanísticos, mas depois às vezes não se dão bem e andam a perder um ano. Este ano, de facto, isto é, eu acho que é uma oportunidade, este curso, até porque estes miúdos vão diretamente, sem perder anos da vida deles de estudante, para este técnico de turismo. Depois temos mais alguns que já experimentaram outras opções, que não encontraram efetivamente aquele curso que estava de acordo com o seu perfil de estudante e neste momento optaram pelo técnico de turismo. Pronto. De facto, inicialmente, apesar da CINT ter logo indicado este curso como conotação de relevância, vigilância máxima aqui para a região. A nossa turma estava agregada com o técnico, o profissional de dança. Ora bem, isto temos que percorrer, isto foi a primeira vez que este intérprete de dança também surgiu na nossa bolsa formativa e então não tivemos, de facto, muitos alunos a inscreverem-se nesse curso. Temos ainda que fazer um caminho, apesar de a escola de música ter começado logo a publicitar em março, mas ainda há um caminho a fazer, portanto, daí que as duas turmas ficassem agregadas. As turmas ficaram agregadas, não conseguimos alunos para o intérprete de dança e então ficámos com o turismo, porque só para vocês perceberem um bocadinho, portanto, a turma agregada significava que iam funcionar 12 alunos do técnico de turismo e 12 alunos do intérprete de dança. Ora, esta turma tendo sido aprovada desta forma, houve necessidade de um parecer favorável da DGEST para que a Secretaria de Estado procedesse à desagregação das duas turmas. E agora, neste momento, temos de facto autorização já da Secretaria de Estado para o funcionamento da turma única, portanto, só com o técnico de turismo.
Apesar de já estar homologado, então, pela Secretaria de Estado da Educação, o novo curso continua dependente do número de alunos, uma vez que a Secretaria de Estado continua a exigir que seja cumprido o número estipulado, ou seja, 24 alunos.
São necessários 24 alunos, nós neste momento temos 16 e eu acabei agora de fazer mais uma vez a solicitação para que esta turma funcione só com os 16 alunos, tendo em conta o seguinte, é que aqui na nossa CIMT não há este curso. Há outros cursos ligados ao turismo e lazer, só que o técnico de turismo aqui nas escolas secundárias da zona não existe. Existe o técnico de turismo na escola profissional em Torres Novas, salvo erro. Qual é o problema? Os nossos alunos, eles têm, assim, estes alunos, estes encarregados de educação, passaram um agosto um bocadinho complicado. Não foram só eles, fomos nós também, mas de facto têm vindo e estão à espera da resposta e ainda ontem estiveram cá os encarregados de educação a perguntar então qual é a solução, já têm autorização, portanto isto tem sido um agosto aqui um bocadinho complicado. É difícil, isto vai acarretar custos. Porque, assim, eu até percebo que as turmas, como alguém da DGEST me disse em julho, que não podem haver muitas turmas por esse país fora com 10, 12 alunos. Pronto, não se trata de 10, 12 alunos, neste caso são 16. Muitos deles, portanto, 10 são muito novinhos, portanto, acabaram de sair do 9º ano, são alunos sem retenções. Os pais provavelmente não vão querer que os alunos se desloquem, porque imagina, eu tenho, por exemplo, uma aluna que mora na Alviobeira, não é? Da Alviobeira para Torres Novas, isto é muito complicado. E depois os meninos vão acabar por, se calhar, escolher um curso em segunda opção, ainda não sei muito bem qual, porque neste momento estamos a 31 de agosto, isto vai ser um bocadinho complicado, mas estamos, eu sou sincera, eu estou aqui a balançar entre o otimismo que eu espero, portanto, que haja pela parte da DGEST algum empenho em, portanto, validar esta turma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda na área do ensino, o ano letivo 2017-2018 vai trazer grandes mudanças ao agrupamento de escolas de Vila Nova de Barquinha. A convite da Direção-Geral da Educação, 6 agrupamentos escolares do país, incluindo o da Barquinha, vão iniciar neste ano letivo um projeto piloto para a inovação na aprendizagem. Todas as componentes envolvidas da estrutura do agrupamento sofrem, neste caso, alterações, desde o relacionamento com a comunidade, passando pela gestão curricular, pela inovação pedagógica, organização e articulação curricular e funcionamento interno dos estabelecimentos de ensino. Paulo Tavares, o diretor do Agrupamento de Escolas da Barquinha, falou à ERTS do projeto que foi preparado durante o ano letivo último para arrancar em pleno este ano.
É um projeto piloto de inovação pedagógica. Foi um convite do Sr. Diretor-Geral de Educação, que formalizou o nosso agrupamento faz agora um ano, foi em agosto do ano passado. Tivemos este ano anterior letivo, essencialmente para preparar este arranque deste projeto piloto de inovação pedagógica, e neste momento está em consolidação, está maduro, e vamos aplicá-lo neste ano letivo e no próximo. Portanto, é um projeto de inovação pedagógica, é um projeto essencialmente de combate ao insucesso e combate ao abandono escolar. O nosso agrupamento não tem problemas nem de insucesso nem de abandono, mas no fundo queremos melhorar os resultados escolares, queremos acima de tudo o melhor sucesso para os nossos alunos e para as nossas crianças. É isso que se pretende. Temos algumas medidas, fizemos uma alteração à matriz curricular, fizemos algumas inovações, dou um exemplo, aplicámos o semestre, deixámos de ter três períodos, focalizámos em dois semestres, uma divisão standard do ano letivo, com períodos fixos e com pausas fixas. Acima de tudo, queremos que os nossos alunos tenham mais pausas de componente letiva, no fundo, para descansarem e para reformular energias, para terem um propósito de uma aprendizagem mais efetiva, uma aprendizagem melhor. E também para os nossos docentes, para prepararem os programas e prepararem as suas matérias de forma consistente e de uma forma mais organizada. Para além disto, temos outras medidas, como a coadjuvação, uma maior articulação entre ciclos. Dou um exemplo, nós optámos por, a título experimental, não é? Mas penso que irá dar frutos, quase uma fusão de ciclos entre o primeiro e o segundo. Fizemos dois, dividimos os 12 anos em dois ciclos, o primeiro exaciclo e o segundo exaciclo. Isto é, o primeiro ciclo e o segundo ciclo será o primeiro exaciclo e o terceiro ciclo e o secundário o outro exaciclo.
Uma das mudanças mais significativas é então o desaparecimento dos ciclos de ensino tradicionais, havendo uma fusão entre ciclos nesta fase, sobretudo ao nível do básico.
Isto permite o seguinte, que alguns professores do segundo ciclo e do primeiro ciclo articulem entre si para não se fazer sentir aquele período de transição entre o quarto e o quinto ano, e para que os nossos alunos se sintam mais integrados e, portanto, se sintam mais acompanhados por todos os docentes. São todos os alunos que estão afetados por este novo modelo, sendo que isto incide mais no ensino básico do pré-escolar até ao nono ano de escolaridade. Portanto, as grandes medidas de intervenção são desde o primeiro ano ao nono ano, sendo que o pré-escolar mantém o seu modus operandi, porque entendemos que funciona muito bem. O secundário não quisemos estar com grandes alterações, sendo depois de futuro analisar agora o que acontece no ensino básico, e se tivermos que poder de futuro alterar algo também no ensino secundário, o faremos. Temos explicado quer aos docentes, quer aos pais, fazendo um acompanhamento efetivo de toda a situação durante este ano letivo que passou. Eles estão conhecedores. Temos tido o feedback também da Direção-Geral de Educação, que nos acompanhou em várias reuniões, em vários colóquios. Temos feito, portanto, muita discussão. Inicialmente, o projeto de piloto de inovação pedagógica era uma coisa. Hoje, ao fim de um ano, é outra. Penso que mudámos para melhor. Uma situação que está madura. Os pais também acompanham as nossas linhas de orientação e estão dentro dos nossos propósitos e compreendem e estão também connosco a participar e de braços abertos para ir em frente, porque acreditam também como nós que isto vai ser muito positivo para os seus alunos, para os seus filhos e para os seus educantes também.
Rádio Web, a primeira a informar.
A organização ambientalista Protege, Movimento pelo Tejo, apresentou esta quarta-feira ao Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, um conjunto de 10 medidas que defende serem necessárias para o combate às situações de poluição do Tejo e dos seus afluentes. Como disse à ERTS Paulo Constantino, o balanço do encontro é muito positivo, já que ficou estabelecida a partilha de informação entre o Ministério do Ambiente e Protejo. A Protejo colocou em cima da mesa um conjunto de pontos que vão ser agora alvo também da atenção do Ministério.
O foco principal da reunião foi a poluição do Rio Tejo e dos seus afluentes, para os quais já tínhamos agendado uma manifestação para dia 14 de outubro, porque temos registado que depois da manifestação que fizemos em março continuam a acontecer episódios extremos de poluição no Rio Tejo. Portanto, achámos que deveríamos manifestar este problema junto ao Sr. Ministro do Ambiente. Entretanto, no seguimento desta reunião, tivemos a oportunidade de colocar estes problemas da poluição no Rio Tejo junto do Sr. Ministro, nomeadamente a poluição que já vem de Espanha, depois aquela que acontece em especial na zona de Vila Velha de Ródão e também nos afluentes do Rio Tejo, como seja a Ribeira da Boa Água, o Rio Maior, também na Albufeira de Santa Águeda, entre outros, tivemos a oportunidade de colocar esses casos. Também abordámos outras questões, houve mais nove tópicos que foram apresentados e que alguns foram tocados ao leve, como seja a própria Convenção Albufeira no que diz respeito ao estabelecimento de um regime de caudais verdadeiramente ecológicos, questão das barreiras à conectividade fluvial, situação da contaminação radiológica e a central nuclear de Almaraz e a questão da valorização do património humano edificado como forma de desenvolvimento das populações ribeirinhas e das regiões do interior. Portanto, abordámos várias situações. Na reunião foi principalmente a questão da poluição, mas ficaram, para cada um destes 10 tópicos que apresentámos, ficaram uma série de questões às quais o Ministério do Ambiente irá dar resposta e, portanto, haverá aqui uma troca de informação e esclarecimento que permitirá clarificar quais é que são as posições do Ministério do Ambiente e também o Protejo também pronunciar sobre qual a sua posição sobre cada uma destas questões. O Sr. Ministro indicou a sua disponibilidade para resolver 10 casos específicos que fossem apresentados pelo Protege. Portanto, o Protege irá apresentar 10 casos específicos de problemas de poluição no Rio Tejo que sejam passíveis de análise e resolução pelo Ministério do Ambiente.
A questão dos caudais do Tejo foi também abordada, defendendo, neste caso, a organização, que devem ser garantidos no âmbito dos acordos internacionais vigentes na Convenção de Albufeira, existentes entre Portugal e Espanha para o Rio Tejo, aqueles que são considerados como caudais ecológicos.
Os caudais foram também abordados. O Sr. Ministro do Ambiente comunicou que, efetivamente, já existem caudais mínimos estabelecidos nas barragens de Tratel e de Alver, nas barragens portuguesas, por acordo com os concessionários das barragens, como tinha sido prometido já há algum tempo, e, portanto, que esses caudais já estão em vigor e já está a acontecer. No entanto, apesar disso, já constatámos que existem situações, mesmo assim, em que o Tejo apresenta caudais muito reduzidos. E uma das perguntas que colocámos, que será respondida pelo Ministério do Ambiente, tem também a ver com isto e saber que métodos é que foram utilizados para terminar esses caudais. Por outro lado, são também os caudais da Convenção da Albufeira, portanto aqueles que vêm de Espanha e que dependem essencialmente das barragens da Extremadura Espanhola. Aquilo que vemos, os caudais trimestrais e semanais estabelecidos na Convenção da Albufeira são muito pouco significativos, permitem uma grande flexibilidade às barragens da Extremadura Espanhola no fornecimento de água, podem cumprir esses caudais com muita facilidade, e, portanto, pode haver muita flutuabilidade dos caudais existentes no próprio dia. Às vezes pode não existir qualquer caudal corrente, portanto o caudal ser zero, e depois pode haver um grande aumento do caudal. E isso acontece, e essas variações acentuadas e repentinas da água prejudicam os ecossistemas aquáticos. aquilo que nós temos de posição também é que sejam revistos os caudais da Convenção de Albufeira para caudais que não sejam apenas caudais mínimos, porque os caudais mínimos que estão estabelecidos são assentes no protocolo adicional à Convenção de Albufeira e esses caudais mínimos devem ser estabelecidos de forma transitória. Aquilo que deve ocorrer é que, se está previsto na Convenção, é que seja estabelecido um regime de caudais ecológicos. Portanto, aqueles que garantam um bom estado ecológico das águas do Rio Tejo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O cenário medieval do Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai acolher a segunda edição da Festa Templária Almorol. É já entre os dias 8 e 10 de setembro, numa iniciativa que pretende recriar um ambiente vivido pelos templários na Idade Média. Várias personagens vão deambular pela margem ilha do castelo. Acampamentos e ateliês de ofícios da época vão também marcar a presença. Há ainda desfiles, danças medievais, milícias templárias, dramatizações, uma feira de artesanato e tasquinhas que compõem o conjunto do programa que promete fazer os visitantes recuarem no tempo. A Festa Templária é uma organização do município de Vila Nova da Barquinha, numa parceria com a ADERN, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, contando também com o apoio do Exército Português, Instituto Politécnico do Mar e a Associação de Turismo Militar. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional. A antena da ERTS, quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.